Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedores de todo o Brasil. Estamos iniciando aqui mais um episódio do Leadcast, um podcast feito de pré-vendedores para pré-vendedores. Hoje é um grande dia para nós, pois estamos aqui com o nosso primeiro convidado, né? Mas antes, eu quero chamar aqui para esse bate-papo os dois caras que já são aí parte do nosso time e para completar esse bate-papo, do lado direito, pesando 80 quilos, pré-vendedor sênior, líder da equipe La Casa de Lead, Vladimir Verin. E aí, Vlad?
E aí, meu filho, beleza? Suave.
Do lado esquerdo, pesando 110 quilos, pré-vendedor sênior líder. Mas ele tá na luta para perder esses quilos aí.
Tá.
Líder do Team Balboa, Lucas Miguel.
Não, pô, prazer estar aqui de novo. A galera já deve estar de saco cheio de não mudar o. Não muda. Mas, pô, hoje é dia de ter o convidado, na realidade, quem inspirou muita gente, quem me inspirou, certeza que inspira o Vladimir, inspira também o Axel.
É
Tamo
isso aí,
junto,
agora é a hora mais esperada aí para nós, né? Nosso primeiro convidado.
o peso mosca.
Peso
Chama o peso.
pena.
Chamando.
E para essa primeira conversa, a gente convidou ele, né? Que atuou na pré-venda por 2 anos e meio, que é uma grande referência para nós, como o Lucas mesmo já disse, inclusive a gente falou dele já no nosso primeiro episódio. Atualmente, ele atua como consultor de vendas e foi um dos fundadores e apresentadores do canal do YouTube Lead Com Isso.
Que Deus o
Chamamos
tenha.
aqui Jonathan Firmiano.
E aí, Raz, e aí, beleza? Fala todo mundo que tá ouvindo o Leadcast. Massa demais estar aqui com o pessoal, além de colegas de trabalho, grandes amigos também, que eu fiz aí nessa jornada de pré-venda, venda. Então, pô, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho dessa trajetória, tanto da mudança de pré-venda para venda, meu início lá em pré-venda. Cara, feliz demais com o convite.
Negão, depois eu te mando o Pix, tá? Valeu pelos elogios aí.
Eu mando para vocês, né? Brincadeira, eu mando Pix para vocês. Mas enfim, Rafa, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos aí, vamos trocar uma ideia com a galera.
Show, vamos lá. E para começar, Joe, vamos falar um pouquinho. Fala um pouco para nós, Joe, de como foi o início da tua carreira, né? Já havia trabalhado com vendas antes, com pré-vendas? Como é que você chegou até pré-venda? Como conheceu, né? Fala um pouquinho sobre o teu histórico para nós.
Ah, legal, cara. Então, foi até engraçado quando eu paro para pensar nessa parte de pré-venda, nessa parte de venda complexa. Nunca na minha vida eu tinha ouvido falar sobre isso ou pensado em trabalhar com isso. Comecei a trabalhar, tipo, cedo, na verdade. Para muita gente, eu tenho 24 anos, então não sou tão velho assim. Comecei a trabalhar ali com 14 para 15 anos, empresa familiar. Então, tinha o meu primo, cara, ele era dono de uma serralheria.
Legal.
Para quem não sabe, serralheria é diferente de serraria. Serraria trabalha com madeira, serralheria trabalha com ferro, então é o oposto. Então, comecei a trabalhar com a parte de produzir grade, produzir portão, por exemplo, de ferro. Foi minha primeira experiência, cara. Sem carteira assinada ainda, enfim, é aquela história, né? Empresa familiar, você sempre tá no churrasco, vê o sobrinho lá que tá crescendo, não faz porra nenhuma, fica o dia inteiro em casa, você precisa de uma mão de obra mais barata, porra, esse é o cara, é isso que eu vou chamar para me ajudar. E aí o sobrinho tá lá também, louco para ganhar grana, para sair, para festa, etc. Não quer mais depender do pai ali, dando dinheiro, então vambora. Aí aceitei, comecei a trabalhar, etc. Chegou o momento, cara, só que como era algo familiar, como era algo no bairro aqui de casa ainda. Eu sempre estudei no bairro aqui, eu moro no extremo sul da ilha, aqui de Floripa. Então, cara, eu não sabia qual que era a realidade, não sabia como era conviver muito com outras pessoas fora da minha realidade. E aí começou a despertar esse interesse. Cara, como é que é o mercado de trabalho real lá fora? Como é que é trabalhar com uma equipe grande, com outras pessoas? E aí foi aonde eu decidi sair de lá. Já tinha um bom desenvolvimento, era uma coisa que eu gostava de fazer, etc. Resolvi sair de lá e ir para o mercado de trabalho. Só que aí é massa demais em Floripa, até a galera zoa bastante, que você achar um estágio, você tem que ter experiência, né? Estágio, nunca vi. Você tem que ter experiência para fazer estágio. Então, e como é que você tem experiência? Cara, como é que eu vou adquirir experiência se ninguém me contrata? Aí eu não tenho experiência em fazer nada, a não ser grade e portão. E eu não queria mais trabalhar com isso. E aí, cara, o que acontece é que eu troquei ideia com um amigo meu, porra, eu quero trabalhar, não tem um lugar para me trabalhar lá na empresa que você trabalha e tudo mais. Ah, cara, tem vaga de menor aprendiz, que você pode trabalhar. O Lucas até comentou do CEE aqui nos bastidores antes da gente entrar. Então rolou CEE, ô Miguel, rolou sim. Então, assim, ah, você tem o CEE, etc., que você pode arrumar uma vaga de menor aprendiz e tudo mais. Fui lá, só que não tinha essa vaga, velho, de menor aprendiz, sabe? Eu louco pra trabalhar, já tinha saído lá, peguei e saí fora, assim, simplesmente no dia liguei, ó, não vou mais, não quero mais. E aí, beleza, não tinha essa vaga, eu falei pro camarada, cara, não tem vaga, etc, porra, eu quero trabalhar. E aí, quando ele falou, cara, vai num lugar que você vai ser contratado, cara, você só
famoso,
chega lá, pronto.
Famoso,
tá,
famoso, vai.
Já sei até onde que é.
Aí, beleza, ele só, aí eu assim, ah, tá tirando, cara. É assim, tô te falando, ele vai lá, tu vai fazer uma entrevista à tarde, e no outro dia você tá contratado.
Vixe!
Aí, beleza, vambora, né? E aí, mano, você chegava lá na frente da empresa, massa pra caralho. Aí você via uma galera na frente, uma galera jovem, assim, na frente da empresa, tá ligado? E via lá, e eu assim, pô, que massa, velho. Aí a galera trabalhando com crachá e etc, eu nunca tinha visto aquilo ali. Eu assim, porra, que massa que deve ser isso aqui, velho. E aí fui lá, cheguei na secretária ali, pô, eu queria deixar meu currículo e etc.
Nem precisa, vai direto.
Não, não.
Já senta e começa.
Foi tipo isso, Guadi. Aí chegou, não, olha só, tem uma entrevista hoje às 14, se tu quiser, tu já pode participar. Era tipo 11 horas da manhã, tá ligado? Aí eu assim, porra, não, fechou, velho, se eu tô apto a participar da entrevista, então vambora. E aí cheguei, era uma empresa de telemarketing bem conhecida aqui em Floripa, até acho que a galera deve saber, vocês passaram por lá também.
Os quatro.
O mundo do telemarketing.
Eu acho que quem entra em vendas, grande parte já passou por isso, né? Já passou pro telemarketing, quem entra ali em pré-venda e etc. E aí entrei nessa empresa para fazer telemarketing. Cara, nunca tinha ouvido falar de telemarketing também. Entrei lá, o que, que você vai fazer? Ah, você tem que ligar, seguir esse roteiro aqui e ver se alguém quer comprar. Fechou. Então, vambora. E era o dia todo, 6 horas naquilo ali. Cara, não aguentei 6 meses, velho. Tinha gente lá de 3 anos, tá ligado? No telefone. Eu assim, esses caras são malucos, velho. Esses caras vão pirar rápido. E aí, peguei e saí fora. Saí fora, aí minha única experiência com venda foi ali no telemarketing. Aí, fiquei 6 meses só em telemarketing. Saí de lá, não aguentava mais. Mesma coisa. E na serralheria. E aí eu precisava trabalhar de novo, voltei para o CIE, aí consegui um trabalho de menor aprendiz. Aí fiquei mais 6 meses nesse trabalho de menor aprendiz, trabalhava com cartão de crédito também, com empréstimo consignado, porém no balcão, atendendo o público ali no balcão. E aí já era um pouco mais tranquilo para mim. Fiquei 6 meses também, só que o salário era muito baixo e eu queria começar a crescer ali na carreira, etc., buscar coisas melhores. E aí encontrei uma vaga de auxiliar administrativo, você vê, eu saí lá da serralheria, fui para auxiliar administrativo, totalmente diferente também, numa empresa de tecnologia aqui de Floripa, também fiquei na parte administrativa lá durante 2 anos, cara, foi minha maior experiência, foi 2 anos e alguma coisinha. E aí eu fui demitido, irmão. A primeira vez que eu fui demitido, tá ligado? A primeira vez que eu fui demitido, nunca tinha sido demitido, eu não sabia como era isso. Eu tinha exatamente 20 anos.
Aí me chamaram... cagada, né?
Não, velho, não fui cagado. Na moral. Só que a empresa aí tava com os cortes, a empresa tava com algumas dificuldades. Era uma empresa da América Latina, tá ligado? Tinha um escritório dos Estados Unidos, começou a fechar o escritório dos Estados Unidos, América Latina e algumas demissões em massa. E eu, auxiliar administrativo, beleza, esse cara aqui a gente corta porque a gente pode colocar para outra essa função, por exemplo. Então aí fui para a rua. E aí eu assim, beleza, fiquei 6 meses em casa, o que, que eu vou fazer? Aí fiquei forçando em casa, fiz o motor da minha moto, para vocês terem uma ideia. É uma outra particularidade, eu gostava muito de moto, na época eu tinha 19, 20 anos. Então desde 100% eu gostei bastante de moto. De mexer em moto, desmontar, etc. Fiquei 6 meses em casa, vou fazer um curso para trabalhar com moto e tal. Não sabia o que ia fazer. Aí comecei a mexer na minha moto e tudo mais e terminou meu seguro. Fudeu. Não fiz curso, não fiz nada e terminou meu seguro. E agora? Preciso começar a trampar, velho. E aí entrei no Vagas Floripa ali, um site de recrutamento e seleção. Comecei a mandar currículo para todo mundo, velho. Para todo mundo. Eu comecei a procurar emprego 3 meses antes de acabar meu seguro. E nada, tá ligado? Nada de achar emprego. E aí, no último mês, aí eu vi a vaga da Exact. Porra, eu vi a vaga lá da Exact, nunca tinha ouvido falar na Exact também. E aí eu abri a vaga, eu tava mandando pra todo mundo. Nos últimos 3 meses ali, quando faltavam 3 meses, eu tava selecionando vaga, né? Porra, não quero trabalhar sábado, não quero trabalhar domingo, etc. Com os benefícios, aí tava meio chato. Aí, no último mês, foda-se, velho, eu tenho que trabalhar, meu seguro vai acabar. E aí, pau na máquina, dá-lhe currículo, dá-lhe currículo. E aí eu olhei a vaga da Exact, cara, aqui é a parte engraçada. Eu olhei a vaga da Exact, velho, e olhei assim, ah, então procura-se pré-vendedor. O pré-vendedor atua com... Tinha ouvido falar em pré-vendedor. Atua com prospecção de leads do segmento B2B. Assim, caralho, que porra é? Prospecção, não sabia o que era. Não fazia ideia. Eu sabia que era captar alguma coisa, mas o que era eu não sabia. Não fazia ideia disso. Lead, irmão. B2B, então, pelo amor de Deus. Aí, Google, né? Aí joguei no Google. O que é prospecção de leads B2B? Aí isso tava bem alto ali, muita empresa tava jogando conteúdo, comecei a estudar um pouquinho, ah, beleza. Aí os requisitos. Ah, já ter trabalhado com venda complexa, ser comunicativo, ter experiência com leads, com vendas B2B, eu nem sabia que porra era essa. Mas beleza, mandei currículo. Assim, ó, os caras não vão me chamar. E eu tava mandando pra todo mundo o currículo. Aí, do nada, a única empresa que me chamou foi a Exact, velho. E eu assim, caralho, mano, os caras me chamaram. Beleza, vou pra entrevista. Fui lá, fiz a entrevista, fiz a primeira entrevista, aí cheguei grandão na entrevista, né? Aí a recrutadora lá, na época, acho que era a Patrícia da Exact. Aí começou então, gente, a Exact é focada em B2B, etc. Aí vocês sabem a diferença de B2B, B2C? Ah, papai, como não sei? Google? Não, B2B, então, você vai trabalhar com empresas, B2C é pessoa física, né?
Nossa.
Afinal, e aqui, bem sério, né? Sim, não, é isso mesmo, Jonathan, e tudo mais, fez deverzinho de casa, assim, não,
conheço, já ouvi falar muito.
Cadê mas... nada? Aí, passei a primeira fase, fiz uma entrevista ali no telefone e lá e foi. E aí eu fui para mais uma entrevista, que era a entrevista final ali com o Theo e com o Duda. Hoje o Duda, diretor de novos negócios na Exact, Theo, atualmente CEO da Exact também. E aí fui em entrevista com esses caras, era eu e mais um. Mas até então, irmão, não sabia o que eu ia fazer na Exact. Não sabia de fato o que faz um pré-vendedor. Para mim, eu ia ficar ligando ali para, sei lá, vender o produto. E aí, troquei uma ideia com o Duda, com o Theo, eles fizeram a entrevista e tudo mais. O Theo, na hora, assim, não, por mim tá contratado e etc. E fechou, chamou o pessoal da RH, ó, você tá contratado, vamos ali pra te acertar a documentação. vamos embora. E aí, cheguei na empresa. Aí eu comecei a entender, mano, porra, você tem que ligar pro cara, você tem que mandar invite pro cara, pro convite, assim, que porra de invite, velho. Nunca tinha trabalhado com agenda de Google, entendeu? Então, beleza, vamos descobrir, mano. Vamos descobrindo o que eles falar que eu tenho que fazer aqui, eu vou descobrir o que é e vou fazer. Foda-se. E aí, tá, comecei a trabalhar. Quando eu vi aí que era diferente, que eu não precisava vender nada, eu não precisava empurrar nada pra ninguém, era só convidar pra fazer uma reunião, fazer a abordagem ali e trazer pra uma reunião, ah, papai, vambora. Porra, não preciso empurrar produto, não preciso vender cartão de crédito furada, não precisa. Nossa, aí vambora. Aí brilhou meu olho naquilo ali, aí começou, né, velho? Aí começou o desenvolvimento ali, fiz um tempo, maturação, BDR, mas acho que a gente vai falar mais pra frente disso. Então foi assim que eu caí no mundo de pré-venda, velho, de venda complexa.
Essa é a principal, aí começou. Essa é a principal diferença, né, de telemarketing pra pré-venda, é o que te faz sentir interesse de fazer o serviço bem feito, né? Porque tu não tá, como tu falou, eu não tô empurrando uma coisa pro cara, né? Não é uma coisa que eu tô empurrando que eu sei que eu não compraria, né? É totalmente diferente pra pré-venda do produto que você deve estar vendendo, enfim.
Perfeito, perfeito. Essa ideia. Quando tu entende, cara, que tu vai ser claro com o cara o que você faz. Porque muitas vezes, quem já trabalhou com telemarketing está ouvindo a gente, principalmente telemarketing recruta, acho que foi assim com, não sei se com o Vlad, foi assim até, enfim, o Vlad já é um senhor, né, Vlad?
O Vladimir é o nosso grupo de risco, mais respeito com ele. Ele trabalhava, irmão, com lixa telefônica na época dele.
Me respeita.
O que acontece? Geralmente, telemarketing, como acho que foi com o Lucas Axel, o Miguel também, pô, tu é novo, então, mano, só te falam pra aquilo, tu vê que tem uma brecha pra te empurrar um cartão de crédito, velho, você vai empurrar, mano. Não tem muito ali auditoria, etc. Não tem muito controle de churn, cancelamento lá na ponta, como é numa venda mais complexa, então vambora. Ou até se tem esse controle, mas isso não chega ali na parte de telemarketing, entendeu? Então tu empurra cartão de...
Famosa venda de impacto.
Exatamente. Você vai ali no telefone, você vai vender, ó, você ganhou um benefício aqui, tu foi beneficiado, ganhou um cartão de crédito, você vai pagar tanto por mês e tal. Ah, o cara só entende o beneficiado. Porra, legal demais. Exato. Vamos fechar e pau na máquina. Se cancelar depois, o problema é, sei lá, de quem? Da empresa que tá contratando essa empresa de telemarketing. Mas não chega em ti aquilo ali. Entendeu? Diferente de uma venda complexa que aí tem um processo de controle. Isso chega em ti, tá mais perto ali de ti essa operação. Então, quando tu chega e começa a entender que você não vai empurrar nada pro cara, que você vai entender o cara, falar para ele o que você faz, entende uma necessidade primeiro, depois oferece uma solução, velho, para quem vem do telemarketing, isso brilha o olho. Bem massa essa parte, concordo contigo, o Axel.
Pô, vai. Show. E bacana essa visão, um detalhe que eu tava para falar ali, de toda essa sua explanação e carreira, ó, para você ver quando a gente já vê o diferencial de uma pessoa que se torna uma referência, o porquê. Alguns pequenos detalhes. O cara viu uma vaga, não sabia ao menos o que era, leu a descrição da vaga, o que, que ele fez? Foi no Google entender o que? Se preparou para uma entrevista. Isso, depois da entrevista, foi lá, já sabia, ah, o B2C, B2B. Cara, isso faz total diferença hoje, a gente vê o que, que isso galga no ser humano, na pessoa, e até parte profissional, para todos, cada um de nós aqui tem uma experiência disso. Então, só mostra que o lado profissional, tudo a pessoa tem que se preparar. Não basta, ah, beleza, tá lá, não consegui, mas só chegar torta direita. E você viu a preparação do John aí, tudo que ele conseguiu fazer na vida. Aí, sempre parava, estudava, com um pouco de humor ali, ele falando, mas pode ver, tudo ele se prepara antes para tomar uma decisão ou para fazer. Show.
E ô, Vlad, é legal, cara, só complementar o que você falou.
Claro.
Cara, um pensamento assim que eu levo, que eu aprendi também, é, velho, se tu recebe uma oportunidade, sabe? A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre vendas também, quando eu fui para vendas. Você recebe uma oportunidade, né? E tu acha que não tá preparado para fazer aquilo, vai. Só aceita, brother. Só aceita aquela oportunidade. Enquanto tu estiver executando, aí entra o que você falou, você vai aprender. Você vai buscar conhecimento. Tu vai se dar bem, mas aí o cara não sabe executar aquilo ali, o cara se ferra lá na ponta. Se tu não ir atrás, se tu não aprender, tu se ferra. Sim, porque aí tu tem conhecimento que você precisa. Mas, velho, pega, agarra a oportunidade e aprende durante a execução. Isso é fundamental, velho. É a sugestão que eu deixo pra galera.
Show. Também. Bacana. E nosso primeiro episódio, a gente falou muito sobre a nossa virada de chave, de nós três, como ela foi importante, o que significou essa mudança em nossa carreira. E aí, trazendo para ti, conta para nós um pouquinho qual foi a sua virada de chave.
O que acontece, cara? Tu começa a entender, tu começa a ter essa virada de chave. Eu acho que, primeiro, você tem que ter um objetivo de crescimento. Cara, por mais que tu não saiba como e aonde, que foi o que eu tava fazendo desde o início, desde a serralheria lá, por exemplo, eu queria crescer, velho. Eu queria me desenvolver. Tipo, tu olha a experiência, sempre olha a experiência de pessoas mais velhas que vocês, por exemplo, referência. Pô, se tu tem um irmão mais velho, teu pai, tua mãe, por exemplo, você sempre vai olhar alguém, você vai tirar tudo de positivo que você tiver lá e vai olhar para os negativos também. Sempre que tu olhar para uma pessoa mais velha, por exemplo, cara, alguém já fez o caminho para ti. Alguém já fez o caminho que deu certo e o caminho que tá errado. Então, eu sempre tinha algumas referências familiares, etc., de quem eu queria ser e quem eu não queria ser, por exemplo. Entendendo que a pessoa fez, eu não vou fazer aquilo, porque senão eu vou me tornar igual. Então, primeiro é tu ter sempre esse objetivo de crescimento independente. De tu saber como vai ocorrer esse objetivo ou não saber como vai ocorrer esse objetivo. Então, essa virada de chave, cara, quando eu entrei na Exact, eu estudei um pouco mais sobre a Exact. Pô, a empresa não tinha nem 2 anos. De empresa, tinha um ano e 11 meses.
Muito no início, né, quando você entrou.
Quando eu fui contratado, tinha 1 ano e 11 meses de Exact. Foi numa salinha, que pra quem não conhece a história lá, um pouquinho da Exact, foi numa salinha pequena lá, não era tão pequena, porque já era a segunda sala da Exact, mas tinha, eu acho que 60 funcionários, quando eu entrei na Exact, acho que tinha de 50 a 60 funcionários. Cara, e aí eu vi algumas referências da Exact que começaram como estagiário lá. E aí, velho, a gente tinha acabado de receber, tinha recebido um aporte, a empresa de 1 milhão, e um aporte de 4 milhões de reais, segundo aporte da empresa. 4 milhões, se eu não me engano, se eu não tô falando uma besteira, tá? Vocês me corrigem depois se eu tô falando besteira, mas foi de 4 milhões, segundo aporte. E aí eu olhava para esses caras que eram estagiários, e não só isso, mas tinha colegas do meu lado, velho, que tinha uma folha salarial que eu pensava em ganhar quando tivesse formado na minha faculdade. Caralho, mano, porra, é oportunidade de crescimento. Lembra que eu acabei de comentar, eu sempre tinha esse objetivo de crescer. Não sei como e aonde. Porra, e o bagulho batendo na minha porta, cara. Assim, é isso, velho. Essa foi a virada de chave, é aqui que eu vou focar. É aqui que eu vou crescer e sempre olhar pra onde a concorrência não é tão alta. Como que eu me destaco? A concorrência aqui não é tão alta. Então eu vou agarrar com unha e dente isso aqui para me destacar no processo. Então, essa oportunidade que eu tinha na mão, Vlad, eu acho que foi a principal virada de chave para eu focar na pré-venda e para eu me desenvolver. E é muito legal para a galera que está ouvindo o Leadcast também. Cara, é muita gente de startup. A pré-venda é um conceito muito novo, não usado ainda em empresa já constituída. Algumas empresas já estão olhando para esse lado, mas muita empresa nova ainda que está estruturando o processo. Então, tem oportunidade de crescimento muito grande. Você vai se destacar se você é um excelente pré-vendedor. Logo, você vira líder de pré-venda, como a gente está aqui com vocês. Logo, por exemplo, vocês viram um gestor, coordenador da área de pré-venda. Logo, vocês viram um vendedor, por exemplo. Vocês viram um gerente comercial, até chegar numa diretoria de negócios. Vocês já pararam para pensar nisso? Se tem essa oportunidade, agarra. E a pré-venda é uma puta porta de entrada para isso. Então, isso foi a virada de chave. E não só isso, aí veio também a confiança que me deram dentro da empresa. Aí eu já estou falando de diretoria,
bacana.
O Eduardo, que é nosso diretor de novos negócios, que eu comentei aqui agora, o Duda, puta oportunidade que ele me deu, não só o Duda, o Theo também na época, então me chamou para uma conversa, trocou uma ideia, ali, cara, só firmou ainda mais essa vontade de crescimento que eu tinha, e eles clarearam para mim as oportunidades que eu tinha, e isso virou a chave, velho.
Pô, só fazer só um parênteses aí, cara, o que o Joe falou, quando a gente tem a confiança, cara, da diretoria, do dono da empresa, cara, a gente faz questão de ralar mil vezes mais e fazer o bagulho certo, né? Então, é isso aí, Joe. Agora vamos falar um pouquinho, cara. Nosso primeiro episódio, a gente fez questão de falar, eu também falei bastante de referência, e tu foi a minha primeira referência em pré-venda.
Que legal. E
eu falo isso pra ti todo dia que a gente tem reunião junto, eu converso contigo sobre isso. Porque, assim como tu, também cheguei do telemarketing, guri novo também, 20 anos, e cheguei ali, olhei pro lado, tava tu todo descontraído, dois pezinhos pra cima da mesa, conversando, gargalhando com o Lídio, caralho, o bicho tá falando com um cara normal, e eu todo robótico e tal.
Todo duro no telefone.
Porra, tá, irmão, eu patinei muito, cara. Mas aí, aprendi muito contigo nesse tempo. Logo depois, quando eu comecei a aprender o que era pré-venda e tudo mais, eu tive a oportunidade, assim, que foi de ouro, velho, de sentar do teu lado. Tava eu, tu e o Axel junto, e aquele mês foi muito massa, porque eu pude ver ali do lado como é que tu fazia as coisas, e peguei muita coisa de ti, muita parada que eu faço hoje, como anotar no papelzinho quanto que falta pra bater a meta, agendar, marcar, tal, no papelzinho, mas aprendi muito contigo. Fala,
Axel. Esse momento que tu falou ali sobre a questão do anotar papelzinho, eu lembro claramente, como se fosse ontem, que o Joe chegou e falou pra ti assim, cara, por que que tu tá escrevendo no papel? Sendo que tu pode ter uma ferramenta que pode trabalhar pra ti, né? E aí, isso eu consegui trazer pra minha realidade, mas pra tua realidade foi diferente. Tu já é um cara que gosta de anotar as coisas no papel, ter claro ali na tua frente o que tu precisa fazer.
Caraca, irmão, teve uma época, sem mentira nenhuma, pessoal, teve uma época, eu tava com 15 folhas de papel de caderno. Sim. Gigante, assim, ó. Só com reunião agendada, pô. E a galera ria de mim, eu botava na parede, a galera ria pra caralho.
É que cada um tem seu processo, e é isso que o Joe falou, deixou muito claro, que cada um tem a sua forma de trabalhar, e alguns têm mais facilidades com papel, outros têm mais facilidades com programas, com softwares, enfim. Então, eu acho que é muito isso, a gente poder trabalhar cada um na sua área, mas que pelo menos traga esse resultado, né? Mas que faça. Sim. Da sua forma. Bom, eu ia fazer a pergunta, desculpa te interromper.
Ah, não, a pergunta, cara, é que, pô, como tu é a nossa referência, né, apesar de hoje estar na parte de venda, estar em outra área e tudo mais, tu continua sendo a nossa referência, que tá mais tempo na casa. E
que lindo, irmão.
É também a referência de quem chega, acho que é muito importante, porque tu deixou um legado muito legal, uma história muito bonita, irmão, porque a galera que chega hoje, ela tem todo um histórico, né, e sabe exatamente quem que foi o Jonathan Firmiano, um puta pré-vendedor, foi... Chegou até a concorrer como o melhor pré-vendedor do Brasil naquela época, né?
Em 2018. Ele foi, né? Ele foi, convenhamos, ele foi.
Irmão, com
foi,
certeza.
Ele é. Pra nós, ele é. Ele foi, ele é, boa. É o Pelé da pré-venda.
Aí vocês vão me deixar vermelho, ainda bem que isso aqui não é vídeo, então eu tô quietinho aqui só sorrindo e não aparece nada.
Mas, pô, irmão, vamos lá. Como tu é a nossa referência de pré-venda até hoje, quem que foi na época que tu entrou, lá em 2017, a tua referência de pré-venda, irmão?
Cara, minha referência em pré-venda, velho, foram várias pessoas, sabe? Porque se a gente parar para analisar, você tem um objetivo de crescimento, você vai estar numa escada. E cada etapa dessa escada, você tem alguém que já está lá, que está galgando o crescimento junto contigo também. Então, em cada etapa do meu trabalho como pré-vendedor, eu tive uma referência, né, em falar sobre isso. Eu lembro quando eu entrei na Exact, não sabia nada. É o que eu falei lá no início, não sabia o que era um invite, por exemplo. E tinha algumas pessoas com bom desempenho ali em pré-venda, como, por exemplo, vocês, eu acho que vão conhecer, Tamires, que trabalhou com a gente. O pessoal que está ouvindo, claro, não vai saber quem é, mas os meninos é que sabem. Tamires, para mim, era uma puta referência. Menina focada, menina querida com os leads, sabe? Sempre trazendo agendamento, sempre ligando, puxando o colega do lado também. Eu vou colar é nela. Eu vou colar, além da Tamires, o Thales também, puta pré-vendedor.
Tamires Fernandes, Thales.
Isso, o Thales está na história da Exact também, tem uns videozinhos dele lá das antigas, meio do início da Exact. Então era uma puta referência para mim. O cara conseguia de uma maneira muito tranquila, muito suave, trazer o lead para uma conversa, aquilo que o Lucas falou, por exemplo. O Thales fazia isso com a maior tranquilidade do mundo, parceiraço, com a calmaria trazendo para o agendamento, sem empurrar, sem se apavorar no telefone. Que perfil legal, eu quero trabalhar dessa forma, os caras traziam resultado. Beleza, só que chega uma hora, cara, que tu começa, eu acho que em tudo que você vai fazer na vida, o teu objetivo é chegar na referência, é sempre chegar ali. Chega uma hora que você chega no mesmo nível da referência, que, cara, ali vocês estão no mesmo nível, você tem ainda muito o que aprender, vocês se desenvolvem muito junto, só que tu começa a olhar para outras referências. Alguém que tá um pouquinho acima, por exemplo. Cara, aí comecei a conhecer o Vini, que aí o Vini, o pessoal vai conhecer lá do Lead com isso, vocês conhecem muito bem. Hoje o Vini é outro exemplo, que começou na pré-venda, hoje ele é coordenador da Academia Exact, um projeto de formação de pré-vendedores, então tá aí mais um exemplo, um cara que subiu aí começando por pré-venda. Então o Vini acabou se tornando uma referência para mim. O Vini era um cara, de repente o Vini vai ficar puto comigo aqui, mas que eu olhava a folha salarial do cara, e quando eu falei para ele que a gente estava numa conversa e tudo mais, eu falei, a gente estava conversando sobre meu irmão, que ele estava buscando X salário, que era um salário que pagava bem. Ele deu uma olhadinha para mim assim, deu uma risadinha assim, sabe? Tipo, cara, isso é bem para ti? Aí eu assim, velho, em vista do que é no mercado, isso aqui é para mim, ok, é bom para caramba, o mercado não paga isso. Aí ele assim, não, você tem razão, o mercado não paga isso, mas deixa eu te mostrar uma coisa. E aí abriu a folha salarial dele, Vini, me perdoa se tu não gostar que eu tô falando isso, mas enfim, abriu a folha salarial dele e eu vi, cara, lindo aquilo ali, eu não acreditei naquilo ali. O bicho se tornou referência na hora pra mim. E aí veio a oportunidade da gente começar um projeto junto, que era desenvolver uma área de SDR, uma área de inbound, que até então a Exact não tinha. Fui convidado pra fazer isso junto com o Vini, e junto com o Vini, com o marketing da Exact. Mais uma oportunidade, cara, desenvolver algo novo, que não existe ainda, se isso der certo, muito legal, bora. E aí o Vini acabou me se tornando minha referência. Então você vê, entrei lá na Exact, passei por Tamires, passei por Thales, cheguei no Vini, Eduardo Manelite, o Manes, muitos vão conhecer também, foi referência para muita gente em uma etapa ali do processo de desenvolvimento. O cara era muito bom, um cara que já tinha vindo de vendas, e aí voltou para pré-vendas, ele tinha uma maneira mais agressiva, mais direta, de falar, só que aprendi muito com esse cara, não sabia nada. E aí, cara, essas foram minhas referências, sem dúvidas, e aí, claro, sempre mirando um passo acima. Então hoje continuo com as minhas referências em outras áreas, áreas de venda, por exemplo, parte de gerência, diretoria da Exact, mas sempre mirando ali no degrauzinho de cima e olhando para a referência. Mas é isso, Asa. Essas foram minhas referências ali quando eu iniciei no processo.
Bom, e falando aí sobre o processo, sobre a tua escalada, né, desde quando você entrou na Exact, até se tornar a referência, né, teve muito aprendizado durante esse caminho, na tua trajetória, mas eu queria saber, Diogo, quais foram as tuas principais dificuldades, né, que você acabou enfrentando durante essa tua passagem na pré-venda. Quais foram essas dificuldades e como você superou essas dificuldades?
Ô, Mirna!
Então, Raça, como é que foi, cara? Eu acho que, falando parte operacional mesmo, Raça, me corri se não for por esse lado que você puxou a pergunta, Mas, cara, quando eu entrei em pré-venda, a grande dificuldade... que, porra, primeira dificuldade... Vamos lá, eu ia falar outra coisa, mas lembrei aqui agora que veio na cabeça, então isso é massa de falar. Beleza, entrei na Exact e tal. E aí comecei a fazer pré-venda, minha primeira semana, olhei ali a Exact, para quem não sabe, é um software focado para pré-venda. Então ele te dá toda uma linha, por mais que tu seja alguém júnior trabalhando em pré-venda, alguém que está começando agora, te dá toda uma linha ali de raciocínio para tu seguir na hora da abordagem. Por exemplo, você vai perguntar alguma coisa para o lead, ele te rebate com alguma pergunta técnica, o próprio software te dá esse argumento para te responder. Então acaba se tornando muito mais simples essa abordagem. Quando eu fiz quando eu cheguei na pré-venda e olhei, pô, vai ter um software para me guiar, eu não preciso vender cartão de crédito, é só convidar o cara, pô, isso aqui é treta, vambora. Então olhei aquele software ali, perguntei para o gestor, é só isso aqui que eu preciso fazer? Tipo, coletar essas informações, seguir isso aqui? Sim, é isso. Ah, maravilha, velho. Não preciso pensar no que eu vou falar, etc. Tem um software para me guiar. Então foi pau na máquina. Comecei, cheguei na Exact, cara, foi muito engraçado. No meu primeiro dia, meti dois agendamentos. E um agendamento por dia, hoje vocês dão risada. Mas porque vocês são sênior, vocês são um animal, velho. Perto do que fazia lá no início, por exemplo. Muito parabéns aqui para vocês, porque um agendamento vocês dão risada hoje. Mas na época, cara, fazer um agendamento era difícil pra caramba por dia. Era muito foda. E aí tu tinha que manter ali todo dia fazendo um agendamento. Isso aí tava ok, tava legal. Você era um pré-vendedor massa. Aí, cara, eu cheguei na empresa e fiz dois agendamentos. Porra, aí eu virei estrela, né, velho? A empresa de 60 pessoas, dividida ali em desenvolvimento, venda, pré-venda. Tinha 12 pré-vendedores contando comigo na época. Então, porra, a galera vindo falar comigo, porra, isso é foda e tudo mais, já chegou, pô, aí o Manes, que era líder de pré-venda na época, o Manes é o Eduardo Manelite, que eu comentei agora há pouco, foi uma das minhas referências, pô, chegou, pô, parabéns, garoto, você é demais, aí o Manes falava assim, né, ele fala assim e tudo mais, pô, parabéns, garoto, você é fera, chegou arrebentando e tudo mais, aí tinha outras pessoas lá, e eu assim, caralho, cheguei na empresa agora, tô grandão, né, pai, tô gigante, é, não, parabéns, pai, tudo mais, eu grandão. Aí fechou. E aí eu fiquei uma semana ali, fiz dois agendamentos, um agendamento, e a coisa começou a fluir já na primeira semana. E aí eu tava no lado de fora, tinha uma salinha exclusiva para pré-venda, um antigo prédio, e eu tava do lado de fora, do lado do gestor na época de pré-venda, porque eu tava ali no processo de maturação. Aí chegou, eu acho que foi o Manes, o Eduardo, que ele chegou, o Maurício, que era na época o nosso coordenador, cara, traz o menino para a sala. Coloca ele aqui do meu lado, porque o menino tá num desenvolvimento bom, ele vai pegar rápido e vai rampear. Aí o Maurício, não, fechou, e me botou lá com a galera sênior, com o Tamires, que eu comentei com vocês, com o Thales, com o Manes, e o Manes dava medo, irmão. Manes, você dava medo pra caralho. Até ouvindo
gigante, isso... Gigante, gigante, falando...
Beijo pra ti, irmão, mas você dava medo pra caralho. E aí, eu comecei... Daí eu fui lá pra salinha com essa galera sênior. E aí lá eu travei, lá eu travei. Lá eu tinha o medo do caramba de ligar, o medo do caramba de falar besteira, sabe? Então eu esperava sempre todo mundo ligar, para que eu começasse a ligar, para que eu começasse a falar para ninguém me ouvir. Porra, eu tinha um receio do caramba, velho. Lá fora, tava eu e tava mais três pessoas que entraram comigo, ou duas pessoas. Então, cara, todo mundo do zero ali, eu tava grandão lá, entendeu? Quando eu fui lá pra galera sênior, aí ferrou, velho. Aí tinha muita dificuldade nisso. E isso foi com o tempo, tá? Não teve fórmula mágica. Pô, como você perdeu a vergonha, cara? Como que você começou a ligar? Aí foi com o tempo. Tive uma conversa com o Duda, com o Theo. Depois disso também, onde a gente trocou uma ideia legal. E com o tempo as coisas começaram a fluir. Quando começa a sentir a segurança e começa a entender, velho, que o Lucas Miguel tá do meu lado, o Axel tá do outro e o Vlad tá à minha frente, os caras estão correndo atrás de meta e de agendamento. Eles não estão nem aí pra tua ligação. Se der, eles vão ouvir um ponto ou outro. Mas eles não estão focados na tua ligação. Quando você começa a entender isso, você fica um pouco mais tranquilo. E essa foi uma grande dificuldade que eu tive ali no início da pré-venda. Foi um desafio do caramba, cara.
Isso é um desafio que eu vejo que muitos pré-vendedores, cara, que estão iniciando, têm. E tem aquele problema de, porra, tô ali, né, cheguei na pré-venda agora, vou começar a ligar, e tem aquelas outras pessoas que estão um pouco mais de tempo e fica com aquele receio de ligar. É super normal no primeiro momento. Mas é aquela, como o Diogo acabou de falar, aquele cara que tá do teu lado, ele tá focado em trazer o resultado dele, trazer a meta dele, né? E que ele vai escutar uma outra coisa, mas ele vai te escutar e não vai te julgar, ele vai te ajudar.
E todo mundo começou do zero, né, cara? Acho que todo mundo começou do zero.
É bem isso aí mesmo, eu também tinha muito receio, eu esperava a galera começar a ligar, pra eu começar a ligar, então eu esperava tu fazer a tua primeira ligação e tá focado em outra coisa, né, eu tinha também esse receio, e cara, eu parei pra pensar, cara, eu tô perdendo tempo, se eu tô esperando tu ligar, perdendo tempo, cara.
Né? Mas, então, é isso foi aí mesmo. Isso, aí tinha algumas outras dificuldades operacionais ali, como eu tinha muita dificuldade também, é até legal um tema para vocês trazerem para a galera, eu não sei como é que vocês vão inventar isso em podcast, etc, mas aí é problema de vocês, é um problema bom aí de resolver para a galera também, que aí eu tinha muita dificuldade ali na parte de geração de demanda, como que eu vou atrás de lead, porque vocês lembram que eu não conhecia nada de venda B2B, não sabia o que era o mercado B2B, eu não sabia as possibilidades de segmento que eu poderia trabalhar, eu só sabia que a gente vendia para software e para agência de marketing. Pronto, só que a Exact começou a trabalhar com software, agência de marketing, começou na verdade com indústria, mas teve um bom desempenho com software, agência de marketing depois disso. E aí todos os pré-vendedores, os 12 ali que estavam, fora os outros, tinha uma rotatividade grande na época, porra, tinha muita coisa que já tinha sido prospectado ali. E aí eu não tinha tanto norte para onde eu vou prospectar, como que eu vou gerar demanda. E aí eu comecei a descobrir algumas ferramentas também, como o mapa mental, por exemplo. Porra, beleza, o mapa mental, vou colocar no núcleo aqui, dá uma olhada, quem não sabe o que é mapa mental, o que é o mapa mental. Mas vou colocar no núcleo desse mapa lá, software. Porra, essa software, eu tenho ERP, eu tenho CRM, eu tenho CRM para imobiliária, por exemplo, eu tenho software específico para área de seguros. Porra, legal demais. Eu tenho software, por exemplo, para a área de RH. Então, olha como abre um leque muito grande para tu trabalhar dentro de software. E aí tu começa a puxar tuas ramificações. Uhum. Ah, eu vou trabalhar com consultoria. Gente, tem consultoria para tudo hoje. Então você pode procurar vários tipos de consultoria. Então esse conhecimento eu não tinha. E aí outra, busca de LinkedIn, por exemplo, não era algo tão usado como é hoje. Então tem algumas buscas avançadas que você pode fazer ali no LinkedIn. Até se tiver como botar uma descrição, alguma coisa depois, Lucas, se tu puder colocar pra galera, acho que pode ajudar. Ou senão a galera chama vocês ali, chama os meninos lá no LinkedIn, que eles dão essa dica, os caras conhecem muito de prospecção. Então, isso eu fui descobrindo aos poucos ali, mas era uma dificuldade que eu tinha gerar lead também. Só pra registrar.
Boa, boa. Muito bom. Irmão, isso aí até, né, a galera tá ligada que eu gosto de trazer uma frase tal, impactante.
Lá vem.
É até uma parada que a Megan, jogadora de futebol dos Estados Unidos, ela falou uma vez numa entrevista, cara, não há jeito perfeito de fazer as coisas. O importante é fazer algo. É isso aí, meu irmão. Mas, ô, João, a galera aqui, cara, eu, o Vladimir, passamos... O Axel também, o Axel, ele tava como SDR, agora virou pleno, né? Merecidíssimo. E a gente passou por mudanças, né, cara? A gente tem essas mudanças de... Eu virei líder, o Vlad virou líder, por exemplo. O Axel se tornou pleno. E, cara, como é que foi pra ti?
Aí elogio tem pra caralho, né? Mas presentinho não recebi nenhuma ainda. Mas só pra registrar. Vambora, segue aí.
Legal. Mas como é que foi pra ti essa mudança, cara, de pré-venda, né? Uma área que, pô, como tu falou, eu cheguei nas dúvidas porque eu não ia ter que vender nada. Ia ter só que agendar, fazer o cara vir pra sala e tudo mais. Como é que foi essa mudança de deixar de agendar e começar a receber as oportunidades no front mesmo? Pegando o lead, às vezes um pouco atravessado, às vezes um pouquinho redondo, né? Como é que foi pra ti essa mudança, cara?
Cara, esse é outro assunto legal que isso foi do zero, mano. Foi total do zero, assim. Eu nunca tinha feito pré-venda na vida. A gente tá falando, eu fiquei 2 anos e meio em pré-venda, eu fui descobrir o que era um invite, eu fui descobrir o que era um lead. Velho, fazia 2 anos e meio que eu tava fazendo pré-venda. Claro, é bastante coisa pra tu estudar, pra tu se desenvolver, buscar oportunidade, etc. Foi o que aconteceu. Mas eu nunca tinha vendido, tá ligado? Eu nunca tinha sentado na frente de um lead, eu fazia no telefone. Se o cara me perguntasse na pré-venda, ah, Jonathan, mas como é que é isso? Puta, eu não sei a resposta, o que, que eu faço? É, desliga.
Na reunião eu te mostro.
Ou exatamente isso, desliga o telefone na hora, vai pro teu colega do lado, porra, Miguel, cara, o cara me perguntou isso, o que, que eu falo, o que, que eu respondo? Simples, liga pro cara de novo, pô, então, Axel, cara, caiu minha ligação aqui, até peço desculpa, mas então, como a gente tava, você tinha me perguntado sobre, o cara refazia a pergunta, você já engatava a resposta, tá grandão, pronto. Agora, irmão, na venda, eu comecei a estar cara a cara com o lead, eu nunca tinha aquilo ali, e lembra que a gente falou agora há pouco que eu tinha o apoio do software, qualquer linha que fugisse do meu raciocínio, qualquer ponto ali na minha linha de raciocínio que fugisse daquilo, eu conseguia trazer de novo para terminar a minha conversa. Porque estava o software na minha frente. Agora, em vez de eu tinha o software. entendeu? Eu não, se o cara me pergunta alguma coisa, beleza, da onde eu vou tirar se eu não tenho aquele conhecimento? Se eu não sei? Muitas vezes você é humilde, no começo é legal você ser humilde, cara, isso tu cria uma, que é, o pré-vendedor ele acaba tendo muito, eu tinha pelo menos, não vou falar por todo mundo, mas eu tinha muito receio de, pô, o cara vai me achar ruim, ou o cara vai desengajar, etc. Muitas vezes até vai, tá? Mas muitos leads também, em contrapartida, os caras te dão uma baita moral por isso. Quando tá falando de venda, principalmente, pré-venda é um pouco mais difícil, porque você tem que impactar o cara na hora. Então você não pode dar tanto esse deslize. Agora em venda, pô, você tá vendendo um serviço pro cara, e tu falar pro cara... Lucas, ou Axel, eu não sei, cara, te responder isso. Eu vou verificar essa informação e depois te trago. Pô, isso você ganha o cara muito fácil, pela tua sinceridade. Tu não mentiu pra esse cara, ele tá querendo comprar algo de ti, depois você busca a informação e traz pra ele, você ganha uma credibilidade absurda ali na venda com o cara, porque tu não quer empurrar um produto pra ele. Tu vai buscar a informação e tu é sincero mesmo quando tu não sabe. Só que eu tinha muito esse receio, sabe, de tipo, isso eu aprendi com o tempo, que tu ganha essa credibilidade, que isso fica, acaba ficando bonito ali, por exemplo, em alguns momentos. Mas eu tinha muito medo de sair da linha de raciocínio quando eu fui para venda. Porque eu sei falar de pré-venda, eu sei o que uma pré-venda faz, mas cada reunião, velho, uma reunião eu vou falar com uma empresa de software. A próxima reunião eu vou falar com a indústria química. E eu preciso adaptar o meu discurso a cada perfil de cliente. E eu não tenho a ajuda do software. Então, velho, isso me gerava uma puta ansiedade. Eu entrava, eu ficava ruim, eu ia no banheiro todo, juro pra você. Durante os primeiros 6 meses, sempre antes de uma reunião, eu ia no banheiro, passava mal, eu começava a dar ânsia de vômito, por exemplo, até entrar na reunião. Eu entrava na reunião, aí começava a fluir. Só que como começou a fluir? Com o tempo, gente, com muito estudo em cima daquilo ali. Mas foi bem tenso, velho. Essa mudança foi bem punk, principalmente pela ansiedade. Sabe, eu acho que foi mais difícil ali nessa transição.
E vamos pensar um pouquinho das dicas que a galera aí tá ouvindo, pré-vendedores aí, esperamos que a nível Brasil, né, por favor, e aqueles que estão nos seguindo, já compartilha com os coleguinhas do lado e vamos para dentro.
Vocês estão grandão, hein, pai?
que nos ouvem. O que você pode passar de dica, aqueles que têm o objetivo e planejam mudar, vamos supor, de uma pré-venda para um site sales, para venda, enfim. Uma dica aí, vai, meio que prática aí. Pô, tem que fazer X, PTO, isso, Y, Z. O que, que você dá de dica para esse povo?
Massa, massa. Pô, é ruim que a gente tem pouco tempo. A gente já tá uma hora, né, cara? A gente falou alguns tópicos, mas tem muita coisa para trocar de ideia, falar sobre isso, essa parte da ansiedade, como é que foi tratada e etc. Mas até pegando o gancho dessa questão, qual foi a tua maior dificuldade ali? Foi a questão de ansiedade? Foi a questão de insegurança? Foi a questão, na verdade, Vlad, de não saber o que eu estava fazendo. Eu sou muito sincero, não tenho vergonha de falar isso. Quando eu fui para a área de venda, gente, vocês sabem que a Exact tem alguma... A Exact é a melhor equipe de vendas do Brasil de longe. Não sei fazer jabá porque eu tô lá, enfim. Tudo que eu aprendi foi lá e vocês sabem disso. Os caras são monstros. Quem tá lá na área de vendas. E eu cheguei, velho, eu parecia um pintinho assim, pá, miudinho ali, pô, como é que eu vou conseguir atuar no mesmo nível desses caras? Eu não sabia, gente, o que eu tava fazendo em venda. Tu precisa aprender a jogar o jogo, entender como funciona aquilo ali, entender como é o comportamento do lead, entender como é o comportamento de cada lead, porque você não tem só um segmento diferente, você tem um perfil diferente. E os meninos, eles são muito bons na pré-venda, Vladimir, o Axel, porque sempre coloca, quando eu recebo um lead deles, uma observação que eles me trazem sobre esse perfil, porra, o cara é cético pra caramba. Porra, o cara não comprou a ideia, mas quer vir pra uma reunião, porque de repente a gente pode mudar o olhar dele. Porra, o cara é super aberto, o cara é muito gente boa. Gente, pra cada perfil, você tem uma adaptação. E aí vocês pensam, vocês não são nem seguros pra fazer a apresentação do que você vende. E aí tu tem que lidar com cada perfil. É bordoada, não tem caminho fácil, eu não gosto. Gente, vocês pegam um monte de videozinho no YouTube, vendas e o caramba, não é porque você vai gerar isso, porque você vai fazer isso aqui, pai. É difícil, raça.
Não tem receita do bolo, né?
Não tem, não é nada fácil. Então,
bala de prata. Vendas,
bala de prata, os caramba quatro. E, cara, e aí eu fui pra venda sem saber o que eu tava fazendo. Só que eu volto a falar, a oportunidade apareceu, veio essa oportunidade. Pra gestão, eu tava mais que maduro. Esse convite já tinha acontecido algumas vezes atrás, só que eu tava eu queria ser referência em pré-venda, eu queria entender sobre pré-venda, eu queria liderar a pré-venda, e aí não aceitei o convite, e aí meses depois esse convite veio novamente, e aí, cara, pô, tá batendo duas vezes na minha porta, e aí pensei aonde eu quero chegar e eu preciso passar por aqui. Então, vambora, aceitei a oportunidade ali. Então, voltando ali pra gente finalizar, eu acho que essa questão de não saber o que eu tava fazendo foi a grande dificuldade, porém, eu aprendi durante a execução. Não aprendi ainda, gente, eu tô um ano. Fiz um ano em venda, um ano e meio. Deixa eu ver, um ano e meio em venda. Eu vou fazer. Cara, não sei ainda. Eu tô aprendendo com esses caras picas. Cada reunião é um aprendizado novo em venda. Então, eu aceitei o desafio e aprendi na prática. O que eu dou de dica, gente, é psicológico. Principalmente psicológico. Entende que tu tá saindo de uma área e indo pra outra área que é muito diferente. Você acha que é igual, mas não é igual. As duas são difíceis pra caramba, como eu comentei aqui também. Porra, pré-venda é muito difícil, tu impactar o lead, tu trazer na reunião, ele já chega redondinho pra ti. Só que na pré-venda, você convida o cara para um agendamento. Lá, você tem que tirar o dinheiro dele para que ele possa te pagar. São coisas totalmente diferentes, entendeu? Então, geralmente, o pré-vendedor que ele avança para a área de vendas, muitas vezes, ele tem que ter perfil. Não adianta ser um puta pré-vendedor se ele não tem perfil, não faz sentido ele ir para venda. Ele vai se desenvolver em pré-venda. Agora, eu tenho um pré-vendedor que, muitas vezes, tem um perfil para fazer aquilo ali. Esse cara é bom em pré-venda, merece o crescimento, se olhar isso como crescimento ou não, porque eu não olhava venda como crescimento para mim, eu queria ser referência em pré-venda. Depois eu olhei meu objetivo, aí sim eu comecei a olhar para venda como um crescimento de carreira e etc, como uma promoção. Em cima então vai muito do teu objetivo, sabe? Porque muita gente, ir para venda é uma promoção? Depende do que você quer, depende do teu objetivo, para mim foi. Eu senti isso como uma promoção, porque é onde que eu quero chegar. Então, enfim, ganhei um passinho a mais na minha carreira. Então, eu acho que todo pré-vendedor, ele precisa olhar muito para o psicológico e ter paciência. Porque muitas vezes eu vou pegar um referência na pré-venda, um cara que domina do assunto, um cara que tem um puta resultado ali em pré-venda, que o cara é gigante, todo dia ele está trazendo resultado. Tu sai do trabalho 5, 6 horas da tarde, porra, entreguei meus 3 agendamentos, meus 2 agendamentos. Todo dia você faz isso. Um dia você não faz, no outro você faz 4. Vocês me corrigem se eu estiver falando alguma besteira aqui. Mas todo dia você está entregando o resultado diário. Em venda você não vai entregar todo dia. Pode ser que entregue, enfim. Mas é muito. Você tem uma meta no final do mês, tem dia que você não vende nada. Tem 2 dias que você não vende nada. E você está acostumado a todo dia entregar teu resultado. Agora você não entrega teu resultado diário. Tem 3 dias que você não vende nada. Uma semana você não vende nada. Na semana seguinte você vai vender uma. Na última semana do mês tu vai virar o jogo. Entende a diferença? E aí se tu vem com a cabeça, porra, pré-venda eu era pica, velho. Eu era muito bom lá em pré-venda. E aí tu chega em venda, não tem essa paciência, esse psicológico bem preparado pra entender que tu não vai entregar muitas vezes uma venda todo dia, é onde você cai de trabalho.
É onde você o resultado, eu vejo que ele vem muito oposto do que é a pré-venda, por exemplo, lá atrás. A pré-venda, se você parar para analisar, tu vai agendar durante todo o mês e no final do mês dificilmente tu vai conseguir agendar, porque o cara tá com o fechamento do mês, ele tá focado em outras coisas, né? Em pagar as contas dele. Agora, pra venda, é onde ele já vai justamente fazer isso, né? Pô, beleza, agora final do mês eu vou poder investir, vou poder parar para analisar, para investir em ferramentas, investir...
É, cara, e não só isso, tá, irmão? É porque o que acontece, geralmente final do mês é onde você tem um poder de barganha maior na questão financeira. Então você vai trabalhar o cara o mês inteiro, lá no final do mês, por exemplo, ele vai vir negociar contigo, porque ele sabe que você vai bater meta, ele sabe que você quer bater meta, ele sabe que a tua empresa, a tua equipe quer bater meta, que o teu gestor quer bater meta, que o teu diretor, que o teu CEO quer bater meta. Então geralmente é o tempo ali que os caras encaixam para negociar contigo, porque o poder de barganha dele em cima disso ele é maior.
Famoso descontinho de final de mês, né?
Exatamente, irmão, exatamente. Então isso acontece muito. Só que é o que eu comentei, você tem que ter paciência e trabalhar muito o teu psicológico para isso. A questão de ir no banheiro, lá por exemplo, de passar mal, cara, eu comecei a resolver isso foi metade do ano passado. Tá? Eu tinha muito medo de entrar numa reunião com o lead, ia com medo mesmo. Bora lá, ver o que dá, só que era agoniante demais. Aí comecei, trabalho psicólogo também para trabalhar isso, confiança, etc. Hoje já tá bem melhor isso, tá fluindo bem melhor, e aí é com a maturidade. Gente, dá tempo. Confia que vai dar certo.
Dê tempo, né?
Exatamente, Vlad. Confia que vai dar certo. Você tá no caminho certo, mas dá tempo. Dá tempo pro negócio acontecer.
Muito legal ver isso aí, Joe, porque no episódio anterior, né, que a gente falou sobre meta e tudo mais, eu abri um jogo também e falei o quanto eu me impressionava, né, pelo resultado, né? Eu praticamente botava um revólver na cabeça e ameaçava puxar o gatilho se a meta não fosse batida. Eu mesmo, né? Ninguém me cobrava assim, era eu que cobrava essa loucura de mim. E a gente conversou exatamente na metade do ano passado, né, eu e tu, sobre esse negócio, tu buscando psicólogo e tal. E é muito importante isso, cara, não é feio, né? Antigamente a gente achava que era coisa de louco, né? E é, cara, a nossa inteligência emocional, ela é muito importante. A gente saber exatamente que é um tempo de maturação. É que nem plantar, cara, né? Tu não vai ter uma árvore daqui a um dia, daqui a uma semana. Tu tem que plantar, regar, manter a calma.
E uma coisa, pegando exemplo da árvore, para complementar o que você trouxe, eu nunca esqueço que o Theo falou uma vez lá no início, cara, da Exact, quando eu entrei e tudo mais. Quem cresce sem ter uma base firme, uma base sólida, cai rápido. Pode ter certeza, cai rápido. Porque ele vai chegar num ponto, num desafio na carreira dele, enfim, na vida dele, onde ele vai precisar dessa bagagem que ele não percorreu. Esse tombo que ele não tomou, por exemplo, no meio do caminho. E aí ele não vai ter.
Sim.
E aí a queda é grande, brother. Então, se subir sem ter, exato como você falou, você tem que ir plantando, você tem que ir cultivando a terra, porque a árvore vai subir. Então, se você sobe sem ter essa bagagem, já era, irmão. Então, acho que questão psicológica aí é fundamental para isso.
Bom, né? Mudando um pouquinho de assunto, Joe, falando sobre os projetos à parte, né? Como eu falei lá no início da conversa, na tua apresentação, você foi um dos fundadores também e apresentador aí do Lead com Isso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, se também tiver outros aí, enfim, que você esteja planejando, criando, já em andamento, falar um pouquinho pra gente. Claro, se for possível dar um spoiler desses outros projetos, né?
Legal, legal.
Botou na parede, hein? Puta que pariu,
hein? É isso, mano. Não, cara, o Lead com Isso foi um projeto massa demais. Que eu aprendi muito, porra, eu me desenvolvi demais, cara. Foi, eu acho que a gente ficou um ano, dois, né? Fazendo ali as gravações e tudo mais, conteúdos. E, cara, aquilo me desenvolveu demais em vários aspectos. Saber trabalhar com equipe, que a gente tinha perfis ali bem diferente. Então, saber trabalhar com cada um. Então, isso bacana demais. Entender o que dá errado, porra, entender que tem que corrigir. Entender que vai dar ruim, a galera vai se pegar muitas vezes, as ideias não vão bater. Mas você tem que, de alguma forma, organizar para fazer a coisa acontecer. Então, foi um projeto bem legal, onde eu cresci muito. Com um pouco tempo de projeto, eu me desenvolvi muito. E era um projeto, cara, que ele surgiu com a ideia... Até tem os vídeos lá no YouTube ainda, é bem legal. De repente, esse projeto continua e a Karine ficou responsável, que apresenta o vídeo com isso lá com a gente. A Karine ficou responsável pelo projeto. Eu tive que me afastar do projeto devido a algumas coisas pessoais. Eu vou abrir aqui para vocês também. Mas foi um projeto que a gente fez totalmente voltado para pré-vendedor, para justamente todas essas dificuldades que vocês estão trazendo aqui, que é legal demais esse conteúdo para a galera, para a maturação de um pré-vendedor. Então a ideia era pegar toda a dificuldade que a gente passava ali na hora de pré-venda, na hora de abordar um lead, etc., e trazer para quem estava começando. Só que isso de uma forma prática. É o que o Vlad falou, sem fórmula mágica ali, sem bala prata. Até deu uns ruídos ali nos vídeos que a gente fez, um pouco mais agressivo, falando de como passar secretário e tudo mais. Mas, gente, era o que funcionava para nós. Então, isso funcionava muito, não funcionava com todo mundo. Como qualquer estratégia, nunca vai funcionar tudo 100%. Você sempre tem que fazer adaptação, mas para nós era o que funcionava. Então, foi um projeto que ajudou muito pré-vendedor e eu tenho orgulho do caramba, cara, de ter
feito. E Joe, pra finalizar contigo, meu irmão, o que que tu diria, qual que é a dica que tu daria pra você há 4 anos atrás, cara, quando tava iniciando aí nesse universo de pré-venda, startup, tecnologia?
Irmão, se eu tivesse de frente comigo mesmo, né, loucura, lá no, parece aquele memezinho do Homem-Aranha, tá ligado?
Apontando pro outro.
Então, o que eu diria, cara, calma, velho, calma, vai, você tá no caminho certo, você vai apanhar pra caramba, você vai sofrer pra caramba, você vai ir no banheiro pra caramba, você vai dar vontade de vomitar pra caramba, mas, velho, tudo vale a pena, cada ligação que você fizer, vai ter dia que você vai estar estressado, que tu não quer mais ligar, que tu não quer falar com nenhum lead. Vai, faz mais uma ligação que vale a pena, cara. O retorno vai vir, tanto o retorno financeiro, como o retorno crescimento pessoal, profissional. Só confia. Acho que para fechar aqui com uma palavra é confia. Confia e continua no caminho, cara.
Massa. Boa.
Acho que é o que eu falaria para mim, cara. Quatro
Caraca,
anos.
Caraca, que aula.
Galera, muito obrigado por estarem nos ouvindo até aqui. Joe, obrigado pela tua presença. Cara, você tem espaço aqui para agradecer, para, enfim, mandar mensagem para quem tá te ouvindo, para teus familiares, amigos. Fica à vontade, cara.
Tipo o Raul Gil, o Faustão.
Tipo Xuxa, tipo um momento. Xuxa. Eu tô da época da Xuxa. Beijo pra mãe, pra Xuxa.
Era já da velha guarda, tiozão, porra. O bicho vem falar de Xuxa, do... Como é que era, Vlad, o programa da Xuxa lá que você viu quando era criança? Hein?
Chacrinha.
Não, era... Vladimir Chacrinha, mano. Não, agora sem sacanagem. Eu assistia a Xuxa e tinha o café da manhã da Xuxa. O bagulho era da hora. E eu ficava em frente da TV só com pão. E a filha da mãe cheia de fruta, velho. Eu falava, nunca vou ter um café da manhã
igual dela. Você tá vendo a Maria Braga, irmão?
Não, eu...
Era o Edu Guedes.
Eu queria falar, eu com pão aqui, com a cheia de fruta, pra mim isso aí, eu era Edu Guedes antes de ir pra aula, eu era Ana Maria Braga, irmão. É isso, cara, eu quero agradecer vocês primeiro, porra, como eu falei, são, além de tudo, são amigos, amigos pessoais mesmo, então, obrigado pela oportunidade, obrigado por... abrir essa porta para eu de alguma forma contribuir, por menor que seja essa contribuição para o projeto de vocês. É um projeto muito massa. Cara, pré-vendedor que está ouvindo, indica para o colega, mostra para o teu gestor o Leadcast, mostra para o gestor o quanto isso pode ajudar a equipe de pré-venda como um todo. Mostra, apresenta isso, passa para o colega do lado, porque o conteúdo dos meninos é sensacional. Os caras são como o próprio Miguel comentou aqui, a gente tem dois líderes, a gente tem um pré-vendedor pleno aqui, então é muito conteúdo que vocês podem absorver. E, Raça, é isso, quero agradecer a vocês a oportunidade de trocar ideia e eu me coloco à disposição também sempre que precisarem, sempre que quiserem trocar uma ideia aí sobre pré-venda. Venda, eu tô aprendendo muita coisa ainda, mas de repente pode ser legal.
Boa, valeu, valeu, Joe. Vlad, obrigado novamente pela participação no podcast.
Boa. Obrigado, tamo junto, valeu, rapaziada.
Lucas, muito obrigado também.
Tamo junto, Joe, prometo que eu vou te desbloquear do chat, tá? É só uma semaninha de luta. Pô, ali,
mas depois conta pra todo mundo, por que você me bloqueou, mano?
Irmão, há casos da vida, né, irmão? Uma hora
ele gosta da letra C, ele gosta da letra C.
É que o time dele fez 100 anos, agora... numa fase não tão boa, mas
não,
é isso
vai
aí.
Fazer,
depois você explica pra galera aí qual que é a treta. Valeu, Raça.
Nós. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.